Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Joga pro alto e reza!
AG Bola Oval, unidos para torcer também na NFL.
Greetings, my friends. Eu sou Vini Warlock e você está no Bola Oval do Arena Geral, o seu scorecard semanal com os resultados da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. Aqui você vai encontrar semanalmente, na quinta-feira, antes do Thursday Night Football, nós vamos falar os resultados da semana anterior, falar sobre os jogos que vão acontecer, curiosidades, aberrações, o que quer que seja interessante sobre futebol americano. Vem comigo, vamos checar a primeira semana da temporada 2022-2023 da NFL. Essa temporada se iniciou na quinta-feira com o atual campeão do Super Bowl, o Los Angeles Rams, que não deve ter anotado a placa do caminhão no atropelo que foi o jogo com o Buffalo Bills, onde eles perderam de 31 a 10 em pleno SoFi Stadium. Como fã do Ravens, eu já passei por isso, ok? Calma que piora. Antes do jogo, nós tivemos uma homenagem às vítimas do atentado de 9 de setembro, completou, né? 21 anos do domingo. E uma vez que a bola estava em campo, Josh Allen, que foi o grande nome do jogo, mesmo sendo interceptado duas vezes, acabou o jogo com 297 jardas passadas, 57 jardas corridas, 3 passes para touchdown e um touchdown terrestre. O quarterback do Rams sofreu muito com a pressão do Bills. Foram 7 sacks, deve ter doído, 3 interceptações e apenas um passe para touchdown. Não é à toa que foi 31 a 10, né? Já no domingo, nós tivemos o nosso time aqui de Washington, que sim, para os que não sabem, eu moro no subúrbio de Washington, mas sou fã do Ravens. Mas é aquele negócio, é um time do fundo de quintal, a gente sempre torce um pouquinho. Com o horrível nome de Commanders, jogou com o Jacksonville Jaguars aqui no antediluviano, caindo aos pedaços, FedEx Field, num jogo de 28 a 26. Uma curiosidade rápida sobre FedEx Field e a situação do Commanders é que todas as operações do Commanders, desde a época que ainda era Redskins, todas elas são em Virgínia, mas o estádio deles fica em Maryland. Eles, muito antigamente, eles costumavam jogar no estádio no Distrito de Columbia, que era o RFK, é ancião, tá para ser demolido. Até o último time que ocupou lá era o DC United, da MLS. Eles construíram o próprio estádio e teve conversa sobre uma possibilidade de talvez construir um novo estádio no mesmo local, mas ainda está em aberto. Então, o futuro do time profissional de Washington não está definido. Pode ser que eles continuem em Maryland, pode ser que eles venham para o distrito, pode ser que eles vão para Virgínia. E no outro jogo, nós tivemos o Ravens ganhando do New York Jets, no estádio do Jets. Lamar Jackson chegando ao jogo de número 50 como titular. Ele que estava voltando de uma lesão, que praticamente tirou ele da pós-temporada passada. E ainda tem questão de negociação essa semana. E hoje, a ESPN reportou que, durante a entrevista coletiva, Lamar disse que não ia mais falar sobre o assunto, não vai falar sobre o contrato, e essa semana ele recusou um contrato de 5 anos de extensão por 250 milhões com 133 milhões na assinatura do contrato. Vamos ver o que vai acontecer com o meu Ravens. Nós tivemos o Miami Dolphins ganhando do New England Patriots, né? 20 a 7, meu amigo, no Sun Life Stadium em Miami. Coitado do Mac Jones. O cara sofreu com a defesa do Dolphins, viu? Ele nem participou da coletiva depois do jogo porque tava com dores nas costas. apanhou feito massa de pão. Caso não seja conhecimento público, na temporada regular, é possível um jogo acabar empatado. É extremamente difícil isso acontecer, mas é possível. E claro, isso aconteceu entre o time profissional de futebol de Indianapolis, né? Indianapolis Colts, que ainda não devolveu os títulos que roubou de Baltimore, e o Houston Texans. A plateia da AFC South deve estar muito pé da vida, porque americano não gosta de empate, né? Assistiram um jogo de futebol terminar empatado 20-20, 100 pontos no overtime. Voltando à normalidade, o Eagles de Filadélfia ganhou a sua primeira partida, 38-35 contra o Detroit Lions, no Ford Field. AJ Brown fez uma estreia muito boa, com 155 jardas e 10 recepções para a Filadélfia. Já conseguiu o recorde da sua carreira. Eu sou obrigado por contrato a falar sobre isso aqui, entendeu? Então vamos logo passar isso aqui. Pittsburgh Steelers. Sorry. Sempre acontece isso, né? A vontade de vomitar quando eu falo desse time, né? Venceu, infelizmente, fora de casa, contra o Cincinnati Bengals, né? O atual campeão da AFC, num jogo que não... metade do time parecia que foi lá para assistir dentro do campo, precisou de um field goal bloqueado e na prorrogação tem um field goal com bola na trave e chute para fora. Até que nos 48 do segundo tempo, utilizando linguagem popular, o kicker dos Steelers conseguiu marcar 23-20, placar final. Uma das coisas que eu aprendi sobre futebol americano com meu padrasto é o seguinte, que o kicker ele só tem um trabalho, é chutar aquela bola no gol. E o gol não é o gol de futebol, é o gol de futebol americano, é aquela coisa enorme. O cara erra aquilo dali, meu amigo, você não está merecendo o seu paycheck. No estado de Várzea, Chicago Bears ganhou em cima do San Francisco 49ers. Olha, lá no interior da Paraíba já vi estádio com um campo melhor, viu? Que coisa feia. 19-10 numa partida em que o jogo terrestre predominou, principalmente por conta da chuva de Chicago, né? E pra quem não sabe, Chicago, essa época do ano já começa a ficar meio frio. Então, entendeu? É daí pra baixo. Ok, vamos falar de coisa boa? Não exatamente, mas vamos. Baker Mayfield, que era quarterback do Cleveland Browns, reencontrou justamente seu ex-time na sua estreia no Carolina Panthers. Aliás, detalhe, Joe Flacco estava no Jets. Ter falado isso lá em cima, mas eu esqueci, agora eu lembrei. E foi muito bem recebido pelos seus ex-companheiros de time do Ravens, entendeu? Foi uma coisa legal, foi um encontro bom. Não tem animosidades. Então, voltando aqui ao Baker Mayfield, ele saiu derrotado e perdeu pro Browns 26-24. Esse placar ainda foi assim no último esforço, porque até certo ponto tava perdendo de 20-7. Não conseguiu reverter. E falando em jogo que foi definido nos momentos finais, né? Os Saints de New Orleans foi visitar o Atlanta Falcons. Venceu por 27-26. De virada no último minuto da partida. No começo do último quarto, os Falcons estavam liderando com uma vantagem boa. Mas aí os Saints, que são rivais ferrenhos de Atlanta na NFC South, viraram o jogo antes do fim. Quer dizer, foram na casa do adversário, ganharam de virada no final. E haja o coração para ser torcedor do Falcons, né? Muito bem, ainda continuando no domingo, né? Mais à tarde, Kansas City Chiefs, que atropelou o Arizona Cardinals, 44-21. Patrick Mahomes, que só deu passe para 5 touchdowns, somente. Completou 30 dos 39 passes e deu 360 jardas aéreas, somente, só. O Minnesota Vikings recebeu o Green Bay Packers. Ganhou sem muita dificuldade, né? 23-7, dois rivais da NFC North. E o destaque ficou para o wide receiver do Vikings, né? O Justin Jefferson. 9 recepções de 11, né? 184 jardas e 2 touchdowns para o Vikings. Aaron Rodgers ficou visivelmente incomodado com o resultado, né? Falando do outro time de Los Angeles, né? Los Angeles Chargers. Venceu o Las Vegas Raiders por 19-24. No SoFi Stadium, Justin Herbert conseguiu 3 touchdowns, já Derek Carr conseguiu 3 interceptions, foi interceptado 3 vezes, parabéns. Quem escreveu esse roteiro aqui deve ser torcedor de Nova York, né? Porque colocou para alegria do torcedor de New York. Não, A alegria do torcedor do New York é... não tem alegria, só tem raiva. O Giants começou a temporada com a vitória num jogo equilibrado, fora de casa contra o Tennessee Titans. 21 a 20 em pleno Nissan Stadium. Pronto. Já falei o que queria. Eu não vou dar mais comentário porque o roteirista é fã do Giants, então vai ficar por isso mesmo. Ainda tem Sunday Night Football. O Giselo e o time do Buccaneers, né? Ganhou em cima do Dallas Cowboys. Ai, 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 que legal. Uma das grandes rivalidades que existem é entre o Washington e Dallas. Então é aquele negócio, se o Cowboys perde, eu sou obrigado, está no contrato do meu aluguel, que eu tenho que rir do Cowboys. Numa partida com um monte de field goal, Tom Brady lançou 212 jardas, teve uma interceptação e um touchdown. Já os Cowboys marcaram um field goal no começo do jogo e foi isso. Como desgraça pouca é bobagem, né? Dak Prescott só conseguiu 134 jardas. Menos da metade dos passes dele foi completo. Foi interceptado. E ainda lesionou o polegar da mão no último período. No momento do lançamento, ele teve que ir para os vestiários. A lesão foi confirmada. Ele vai precisar operar e vai ficar entre 8 e 10 semanas fora. Mr. Brady deve estar muito feliz, né? Que ele voltou para dar aposentadoria. Quem não está feliz é a esposa dele. Agora vamos na segunda-feira, Monday Night Football. Denver Broncos, Seattle Seahawks e o retorno de Russell Wilson. Seahawks venceram em casa, 17 a 16. Não sem polêmicas e movimentações. Neste caso, né, a mudança do Russell para Denver. Ele sentiu, diferente do que aconteceu com o Flacco, ele foi vaiado pela torcida do Seahawks. Torcida muito, mas muito, muito barulhenta. Se não me engano, é a mais barulhenta da NFL. O resto do Broncos também não ajudou muito, né? Tendo um fumble na linha de uma jarda. Coitado do treinador do Broncos, deve ter arrancado os cabelos. Well, no final do jogo, Broncos ainda teve uma chance, né? Chamaram de chance, mas vamos ser sinceros aqui. Um field goal de 64 jardas, meu amigo, se eles fizessem, não é só vencer o jogo, eles iam fazer, bater um recorde. Aliás, poderiam ter tentado um Hail Mary, já que já estava nessa situação mesmo, né? Mas, well, de qualquer maneira, essa vitória foi um bom marco na estreia do Geno Smith como quarterback titular do Seahawks. Senhor Russell, sinto muito. Melhor sorte da próxima vez. Agora que nós falamos dos resultados, vamos falar jogos da segunda semana. Vamos lá, começando pela quinta-feira, 15 de setembro, nós temos Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no estádio Jarrah Field em Kansas City, jogo que ocorre às 9h15, horário de Brasília. Domingo, dia 18, os jogos das 2 horas da tarde, no New York Jets, Cleveland Browns, no First Energy Stadium em Cleveland, Washington Commanders, Detroit Lions, no Ford Field em Detroit, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, no Caesar Superdome em New Orleans, Carolina Panthers e New York Giants, no MetLife Stadium em New Jersey, New England Patriots, Pittsburgh Steelers em Pittsburgh, Acrisur Stadium, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, no TIAA Bank Field em Jacksonville, o Miami Dolphins e o Baltimore Ravens aqui em Baltimore, no M&T Bank Stadium. E aí passando para os jogos das 5 horas. 5 e 5, né? Nós temos Atlanta Hawks, Los Angeles Rams, no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia. O Seattle Seahawks e o San Francisco 49ers, no Levi Stadium em Santa Clara. Às 5h25 tem o Cincinnati Bengals e o Dallas Cowboys, AT&T Stadium, no Texas, também o Houston Texans e o Denver Broncos, em Denver, no Empower Field, Arizona Cardinals e o Las Vegas Raiders, em Las Vegas, no Allegiant Stadium. E para terminar a noite, né, Chicago Bears e Green Bay Packers, no Lambeau Field, em Green Bay. Agora vamos completar a rodada na segunda-feira, dia 19, Tennessee Titans e Buffalo Bills, jogando no Highmark Stadium, em New York, às 8h15. E o Minnesota Vikings jogando em Filadélfia, contra o Philadelphia Eagles, né, no Lincoln Financial Field. Esse jogo às 9h30. Bem, meus caros, traga seus comentários no post do podcast e no nosso website, no arenageral.com.br. Nós fazemos esse trabalho em conjunto, em parceria com a Combo. Você pode acessar o conteúdo da Combo na comboconteudo.com para conhecer os projetos audiovisuais e para ajudar no financiamento coletivo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu sei que essa primeira vez eu fiquei um pouco gaguejante demais. Quem sabe até o Super Bowl eu paro de gaguejar. Ok? Muito obrigado e até a quinta-feira que vem. Um abraço.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.